Olá, seja bem-vindo e bem-vinda. A partir de agora, você se liga no podcast Nossa História, Nossa Memória, espaço dedicado à valorização dos artistas e da cultura pernambucana, na vertente da música, poesia, cordel, literatura, teatro, cultura popular, entre outras manifestações artísticas do nosso estado. O podcast Nossa História, Nossa Memória tem o incentivo da Lei Aldir Blanc PE e o apoio da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco, Fundarp, Secretaria de Cultura, Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação. Também apoiam esta produção a Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude, Governo de Pernambuco, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. A apresentação de Salatiel Silva e coordenação e produção de Josi Marinho. Chega mais que o podcast Nossa História, Nossa Memória está começando.
Fala pessoal, eu sou Salatiel Silva, jornalista e produtor cultural. E juntos vamos para mais um episódio do podcast Nossa História, Nossa Memória. Uma iniciativa cultural que preza pela proteção, preservação, conservação e salvaguarda dos patrimônios culturais de Pernambuco, em suas diversas linguagens artísticas, cultura popular, artes visuais, circo, dança, literatura, cinema, música, teatro, entre outros. Estamos com o perfil no Instagram e Facebook, podcast Nossa História, Nossa Memória.
Podcast Nossa História, Nossa Memória. A cultura pernambucana se encontra aqui.
O podcast Nossa História, Nossa Memória de hoje está especial. Vamos falar sobre artesanato, um trabalho que é realizado especialmente pela Associação das Tapeceiras de Lagoa do Carro, na zona da Mata Norte. Lá, mulheres da comunidade realizam, desde 1987, ou seja, há 34 anos, um trabalho manual feito com linhas, tecidos e muita arte. Para conversarmos mais sobre esse trabalho tão incrível, feito por mulheres aqui da nossa região, convidamos Isabel Gonçalves, fundadora da Associação das Tapeceiras de Lagoa do Carro. Isabel, satisfação em recebê-la aqui para essa conversa. Muito obrigado por aceitar o nosso convite.
Bom dia, Salatiel. Bom dia a todos. Realmente, o artesanato em si já tem a sua característica muito, muito especial. E falar das tapeceiras, essa atividade que deu nome, não é, à nossa cidade, enobrece a nossa população, a nossa atividade econômica, ela é bem maior. Então, as tapeceiras de Lagoa do Carro, só fazendo uma menção, Lagoa do Carro vai fazer 30 anos, a existência da associação veio antes de Lagoa do Carro como cidade. Lagoa do Carro era distrito e as mulheres, as artesãs, teceram esse viés e, graças a Deus, deu certo. E hoje somos reconhecidos como terra do tapete. Então, falar das tapeceiras é falar de uma história de luta, é falar de uma história de muita força, de união e garra.
Falar dessa união, Isabel, e dessa garra, vamos voltar um pouco no tempo. Lá em 1987, antes mesmo da cidade ter sido aí emancipada, ganhar o título de município, enfim, entrar para a geografia do país, o que levou você a idealizar esse trabalho? Conta aí, dá detalhes.
O que partiu para a questão da fundação da Associação das Tapeceiras foi uma história até interessante. Na época, o governo era Reich e ele tinha introduzido em Lagoa do Carro um projeto projeto chamado Mutirão. Mutirão é um bairro hoje, nossa cidade. Esse bairro hoje ele é um dos maiores do nosso centro, mas que na época foi uma história de construção, já está dizendo o nome, Mutirão, todos juntos, né? E lá tínhamos a visita de muitos técnicos do governo e começaram a observar alguns, as mulheres nas calçadas fazendo tapete. Todas as ruas de Lagoa do Carro eram cheias de mulheres fazendo tapete. A gente fazia tapete na calçada, juntava o grupo de mulheres para fazer e terminar um tapete, ou começar os grandes tapetes. E o que é que acontece? Foi chamando a atenção das pessoas que estavam naquele período visitando o Lagoa do Carro. E dois técnicos, inclusive um que era meu primo, com a técnica Rosângela Rocha, eles disseram: veja como tem muitas pessoas fazendo esses tapetes. Isso aqui é a economia da cidade. Na época eu tinha 17 anos, fazendo 18, novinha, né? E eu disse: realmente aqui a maioria das mulheres vivem, isso é uma renda, homens e mulheres também. O que aconteceu foi que eles começaram a conversar comigo e disseram: e por que vocês têm uma associação, um grupo? E a gente não tinha, né? Na verdade, nós fazíamos para atravessadores, pessoas isoladas, que pegavam essa produção e trazia para a Lagoa do Carro para só ter a mão de obra, né? Pagava pela mão de obra da gente. Quem eram os pequenos pegava, enchia por novelo, eu enchi muito por novelo na época, meus 13, 14 anos. Os grandes pegavam a tela, a lã, e fazia aquela produção. E eu fui explicando a eles como se funcionava o processo. Eu sempre fui uma jovem bem ansiosa, né? Gostava dessas coisas de movimento do Grêmio Estudantil, adolescente participei, e eles disseram: e por que não fundam uma associação? E foi ali onde a gente realmente teve essa ideia de fundar a Associação das Tapeceiras. Isso aí, as primeiras conversas foram em 87. Em 88, nós já estávamos com um grupo já tratando sobre a importância, né, e já funcionando, de certa forma, informalmente, como Associação das Tapeceiras, para juntar todas as mulheres, para que a gente pudesse ter uma renda maior e melhor, e que a gente pudesse produzir nosso próprio tapete, a independência econômica. Então, foi aí onde mulheres como eu, Maria José, minha cunhada, conhecida como Damó, Josefa, Zefinha, Maria Fogo e várias outras mulheres, né, mais antigas. Eu era mais novinha, adolescente, jovem, tinha mais condição de estar articulando, andava em Recife. Então, qual foi a primeira ideia da gente? Se essas pessoas que são atravessadores vão buscar esses tapetes e entregam aqui, tem um lucro, a gente pode manter uma entidade e dar uma margem de lucro maior a essas artesãs. E foi aí que nós fomos atrás dessa situação. Então, eu estive visitando a mesma fábrica onde as pessoas pegavam os tapetes. Falei da entidade, falei que o grupo de mulheres, naquela época nós já tínhamos mais de 300 mulheres juntas, acreditando nessa proposta, e daí nós fomos à fábrica, né, a diretoria, e eu estava à frente já da formação, e eu fui lá, conversei com a proprietária, mostrei o projeto da gente, das mãos femininas, e ela começou a ver realmente a grande quantidade de tapete que saía de Lagoa do Carro produzido. E ela disse: não, a gente vai ajudar. E foi daí que ela começou a repassar direto o produto para que a associação repassasse direto para as artesãs. Então, a associação teve o papel de, e está tendo ainda até hoje, de emancipar financeiramente as mulheres em especial e também ensinar. Na época, as mulheres não sabiam medir o tapete que fazia, não sabia a questão da metragem, então o valor final que elas recebiam, elas também não sabiam direito. Então, a gente teve todo esse papel e o valor final, sendo nós o articulador entre a fábrica e as artesãs, elas também tiveram uma margem de lucro, nós todas tivemos uma margem de lucro maior. Daí veio a essência da Associação das Tapeceiras e, consequentemente, leva o nosso município à categoria da cidade que mais produzia tapete em Pernambuco e no Brasil. Obviamente, da nossa tipologia, né? Que é o ponto brasileirinho.
eram essas mulheres que começaram lá em 1987 com os primeiros bordados?
Teve algumas que já não estão entre nós, mas tem algumas que eu já citei aqui, eram donas de casa, a sua grande maioria, mas muitas também trabalhadoras rurais, porque a associação ela integra a toda a cidade, tanto urbana quanto rural. Tinham trabalhadoras rurais, tinham também enfermeiras. A gente tem um caso de uma enfermeira que deixou de ser enfermeira para ser só artesã, que é Edilene Costa, né? Ela, concursada, abandonou o trabalho só para ser artesã. Então, assim, a mestra Adriana Costa, ela mostrou que a nossa atividade artesã, ela tinha um valor e tem um valor imensurável para a economia, para o lado social e cultural. Então, tinham também funcionárias públicas de outras atividades. Então, assim, mexeu com todo mundo, professores. Minha irmã mesmo ensinava em duas escolas e produzia tapete, muito tapete, tapetes enormes, Marta Gonçalves. Então, assim, a gente tem uma atividade, porque a atividade artesanal é aquela que a mulher ela pode associar a outra atividade, não é? Ela pode estar tendo um horário trabalhando fora e depois em casa fazendo, conciliar a sua produção artesanal.
Isabel, ainda falando desse trabalho do bordado, você nos adiantou no início dessa conversa que era um trabalho feito por atravessadores. Como é que esses atravessadores chegou até aí, antes de vocês assumirem esse protagonismo local como produtoras tapeceiras?
Em 79, Terezinha Lira levou a técnica para lá, de como fazer o brasileirinho, esse ponto que é conhecido como também ponto Frozinha. Ela não era de Lagoa do Carro, ela foi para Lagoa do Carro e repassou para alguns artesãs. Obviamente, depois saiu de Lagoa do Carro e as demais deram continuidade, né? Várias mestras, como Dona Luizinha Costa, Creuza, Maria Luísa, que já faleceu, Zete, Maurizete, Maria José, que é conhecida como Mausé, Baia do Tapete, dentre muitas outras. Então, essas deram continuidade. E algumas dessas começaram a trazer os tapetes e a repassar para terceirizar a mão de obra, certo? Das artesãs em geral. E isso ocasionou numa geração de renda. Muitas mulheres de Lagoa do Carro criaram seus filhos fazendo tapete. E ainda hoje ainda tem essa renda, né? Constrói sua casinha, cria seu filho, né? Então, assim, essa foi a primeira etapa. A primeira etapa da associação foi emancipar as mulheres.
Isabel, falando sobre essa questão do desenvolvimento, da emancipação das mulheres, Lagoa do Carro está dentro de uma geografia cercada pela cana-de-açúcar, canas, usinas, não tem muito trabalho, a gente sabe disso, né? Não há empresas para abarcar essa mão de obra, mas por que o artesanato do tapete?
Salatiel, veja bem, sua pergunta ela é muito interessante, né? E aí a gente nos remete a imaginar o porquê disso. Historicamente, nós podemos dizer que Lagoa do Carro, na produção do tapete, ela faz jus à história da cidade. Nós somos do período provincial. Nós estamos dentro dos escritos de Pereira da Costa, do período colonial. E se você observar a nossa produção, ela remete nos seus desenhos à grande especiaria, à grande quantidade de azulejaria portuguesa que esteve e está presente na nossa região, nos grandes engenhos. Então, nós temos essa peculiaridade, essa questão da história nos valores culturais através da azulejaria, hoje traduzido nos nossos tapetes. Existem, sim, outros desenhos, mas muito eles remetem a esse lado histórico e cultural da nossa região, que são referentes aos grandes casarões, aquelas vilas que vieram com aqueles traços portugueses, né? Na nossa cidade mesmo, a qual já disse, ela vem desde o princípio da província, e por estarmos nos anais de Pereira, a gente vê, Pereira da Costa, a gente vê notoriamente nos casarões esses traços. E Então, o porquê do alavancar dessa produção, primeiro, se deu pela história também. Segundo, porque foi uma atividade mais barata de produzir, porque o produto chegava, a matéria-prima chegava. Então, a grande mão de obra ociosa se remeteu a isso, a oportunidade de gerar renda. Então, nós, que antes de mim vieram outros, mas nós, da Associação das Tapeceiras, nos embasamos nisso, em dar continuidade a esses desenhos e inovar em algumas situações, como é hoje, que é o geométrico, que é muito forte no mercado, e alguns painéis que traduzem a natureza também da região, através da sua fauna e da sua flora. A tapeçaria, sim, se deu forte por conta dessa situação. A facilidade da matéria-prima, e isso observando sem nenhum dano ao meio ambiente, nenhum. Nós não temos uma atividade que nos traz isso, certo? É uma matéria-prima manufaturada, sim, mas que ela traduz a nossa história e não traz nenhum retorno negativo ao meio ambiente. Então, a gente tem essa vantagem. Eu quero fazer um comparativo à produção da cerâmica de Itracunhaém, que hoje tem que buscar barro na Paraíba. Eu acho que o nosso amigo e mestre Zusa participou com vocês do outro programa e sabe disso, da dificuldade hoje da matéria-prima. Eu falo isso com muita sapiência em relação à matéria-prima, porque eu venho de trabalhos com artesãos de várias tipologias, de vários estados. Eu estive à frente da Federação de Pernambuco, também na fundação, né? Fundamos a federação, e isso é um grande gargalo. Se você for para Petrolina, lá em Petrolina, onde a escultura de madeira é fortíssima, não é isso? Mas lá tem um grande problema. Quando você vai para o viés de matéria-prima natural, advinda do meio ambiente, consequentemente, se não houver um manejo de produção dessa matéria-prima, ela vai ter um gargalo, vai ter a escassez dessa matéria-prima. É o que acontece hoje com nossos colegas de Itracunhaém, é o que acontece hoje com nossos colegas de Petrolina, por conta da Uburana, né? Então, assim, a madeira que, infelizmente, os grandes derrubam para plantar, os pequenos não podem aproveitar os restos. Teve um grande problema, um grande embate, até no Ministério Público. Na época, eu, como federação, como presidente, estive no movimento para articular essa questão. Graças a Deus, hoje tem amenizado, mas é um grande problema. Então, a nossa matéria-prima, graças a Deus, nós não temos esse problema.
Que bom, né? Que tem essa questão sustentável no trabalho cultural e artesanal que vocês fazem. Isabel, uma questão importante de ser pontuada nessa conversa, a participação das mulheres em sua maioria, mas também dos homens, né, que colaboram nessa ação. A região, por ser uma região canavieira, historicamente machista, como é que os homens se aliaram a esse trabalho e como é que você avalia esse comportamento na ideia de trabalhar a economia, solidariedade, igualdade? Como é que você reflete em relação a tudo isso?
Nós tivemos um nosso último congresso, foi em 2015, e eu estive também, viu, Salatiel, uma das fundadoras, primeira vice-presidente, consequentemente, primeira presidente do Nordeste na Confederação Nacional dos Artesãos, da Senar, e trabalhando isso com o SEBRAE e o Programa de Artesanato Brasileiro. Nós temos hoje registrado 80% da produção, 80% da produção artesanal no Brasil, ela é das mãos femininas, 80%. Isso é dados do SEBRAE, isso é dados do Programa de Artesanato Brasileiro. O homem participa, sim, mas a grande produção artesanal vem das mulheres. Em Lagoa do Carmo não é diferente. Em nenhum município é diferente. Algumas tipologias de artesanato remetem mais à mão de obra masculina quando a gente começa a observar. Como, Isabel? Quando você vê mais atividade, mais pesada, mais que precisa de força, vamos supor. Se a gente pegar o universo de Itracunhaém e o universo de Lagoa do Carmo, a gente vai enxergar que existe um universo maior masculino em Itracunhaém do que em Lagoa do Carmo. Então, essa questão das mãos femininas, do Tocantins com capim dourado, das mãos femininas, da produção de São Paulo, que é um artesanato mais urbano, ou do Rio Grande do Sul, ou do Paraná, né? Inclusive o Sul, ela absorve muito do artesanato europeu. Eles são artesanatos mais de expressividade, assim, mais simbólica, mais souvenirs. Quando você vai para a região norte, e aqui eu quero deixar ressaltado, o norte e o nordeste, isso é dados estatísticos. Foi um estudo que nós fizemos em 2005, Brasil em Arte, Valores Brasileiros. E nós encontramos que o norte e o nordeste são as duas regiões que mais produzem artesanato no Brasil. E isso dito pelo dados estatístico de nada menos de que nosso matemático, que agora me fugiu a memória, ele foi presidente do IPEA na gestão Lula. Então ele fez esse levantamento, tem esses dados estatísticos sobre a informalidade. Remeter à importância da gente nesse contexto informal. Em uma grande reunião que fizemos em Brasília, porque eu fui uma das artesãs que, devido a esse movimento municipal, estadual e nacional, eu fiquei como referência nacional e eles me convidaram para fazer uma participação nesse projeto. E quando eu peguei esses dados dele, eu disse, eu não entendo porque o poder público não enxerga no seu estudo, né, o grande viés para redução dessa informalidade, que no caso no mapa estatístico dele, norte e nordeste era maior índice de informalidade, e do meu lado, eu dava para eles as provas concretas de que somos a maior produtora, os maiores produtores de artesanato de valor cultural de maior dimensão no Brasil. E eu disse a eles, imagine se vocês investem no artesanato, nós estaríamos aí, quanta redução na informalidade nessas duas regiões. E ele, por que você diz isso? Digo, porque a nossa atividade artesã, por mais que seja primitiva, mas ela não é regulamentada. E aí chamou a grande atenção e foi quando a gente foi tendo um mote nacional muito forte, que desagou em 2015 com a Lei 13.180 da regulamentação da profissão. Mas eu voltando lá para a sua pergunta sobre a mão feminina, né? Então nós somos sim a grande maioria da produção, tá certo? Isso tem dados estatísticos e graças a Deus por isso, né? Porque se o artesanato hoje movimenta a parcela do PIB, uma das maiores no tocante a linha de a gente se equiparar à indústria farmacêutica, então, graças a Deus por isso, as mulheres têm também no artesanato essa grande missão, essa grande participação nesse resultado positivo da herança, da economia e da cultura do saber fazer.
E dentro dessa cultura do saber fazer, eu queria ainda voltar nessa questão do comportamento da população de Lagoa do Carro. Como é que os homens têm construído esses bordados hoje num tempo mais contemporâneo? A associação consegue abarcar homens também ou só são mulheres? Como é feito esse trabalho?
Não, no início nós tínhamos muito mais homens, por incrível que pareça. Hoje nós temos uma mente mais aberta, uma era tecnológica, né? Uma era de repassar informação tão rápida, mas a gente não tem a atividade através das mãos masculinas, o quanto nós tínhamos há duas décadas atrás. Porém, nós temos homens, sim, ainda, fazendo. Às vezes, muito acanhado, escondido, não fazem como nós fazemos, ao ar livre, próximo às pessoas, devido à hierarquia dessa educação patriarcal, que discrimina, né? Como também a gente tem que saber que, por mais avanço que a categoria teve na valorização de ser artesão, depois da lei, depois de alguns avanços, mas ainda ser artesão não é uma atividade que enobrece as pessoas. Fizermos um comparativo entre Brasil e a Europa, o artesão da Europa, ele é muito valorizado. Nós temos um histórico de pessoas, eu quero fazer essa menção aqui, porque eu fui representar o Brasil no encontro ibero-americano de artesanato no Uruguai em 2005. E o que é que aconteceu lá? Eu via que a participação do artesanato com as mãos masculinas nos outros países, ele chegava até ser mais do que o nosso dentro de uma representatividade. Mas a gente já despontava naquela época época muito atrás dos outros países, com dados, eu até hoje faço essa menção, que quem foi representar o governo brasileiro na época foi o SEBRAE, não foi o programa de artesanato. Então, assim, a falta de política pública, a falta de ações inibe, por muitas vezes, homens de estar mais inseridos dentro dessa produção. Eles não se envolvem por conta do próprio preconceito de achar que o artesanato é uma atividade feminina. Já o grande percentual que somos dentro dessa cadeia, mas eles acham que a nossa atividade, essa atividade é atividade feminina. Então, muitos não mergulham, não entram por conta disso. E quem entra, por vezes, muitas vezes, se acha um artista plástico, não artesão. Engraçado essa situação. Mas só depois de 2015 que a gente foi encontrar mais dignidade para que os homens se achassem artesão, para que a gente encontrasse as novelas em seus cenários com mais artesanato. O artesanato se popularizou mais. A gente vê uma luta muito grande desde 2004. Então, assim, essa questão do homem não estar inserido no artesanato, ela se dá muito também pelo preconceito.
Uma declaração sua me chamou bastante a atenção, é que a atividade do artesanato, de modo especial do bordado, da tapeçaria, é uma atividade primitiva. Ou seja, apesar de todo o processo de globalização, de inovação e tecnologia, esse trabalho manual que é feito por você e outras mulheres de Lagoa do Carro é único. Por mais que se ande no mundo, a gente só vai poder achar aqui no Brasil, aí em Lagoa do Carro. Eu queria que você pudesse falar que técnica é essa que você desenvolve, que geometrias, que trabalhos estão materializados nesse bordado.
O artesanato, ele é uma atividade primitiva, que eu fiz meu posicionamento sobre a questão primitiva, sobre a questão de a gente não ter sido valorizada assim à altura, a atividade, né, artesanal. Mas, se tratando de Lagoa do Carro, o nosso artesanato, ele é produzido com um ponto brasileirinho, conhecido também como ponto jasmim, e nós temos a questão da lã, da tela. Esse brasileirinho, ele é produzido só aqui em Pernambuco, mas não só Lagoa do Carro produz mais. Quando nós pegamos da fábrica Casa Caiada. Então, ele já produziu. Agora, a quantidade de produção é que Lagoa do Carro realmente sempre foi o maior produtor, que nós produzimos para eles. E agora, nós somos, ainda continuamos sendo o maior produtor município de produção de tapeçaria, e não só na questão de produzir para essa grande loja, que ainda existe artesãs que produzem, mas não, nós temos também a nossa própria produção, que é através da Associação das Tapeceiras.
Para quem está curioso agora, e inclusive eu também, como é feita essa técnica? Quantos pontos? Como é que é esse bordado? Consegue explicar para a gente assim, como é que é feito manualmente esse processo? Dá um ponto, dois
Consigo.
Pontos?
Consigo. Algumas pessoas acham difícil. Eu fiz a oficina de saber fazer na FENEARTE, que inclusive é uma grande perca para nós, né, não ter durante essa pandemia, e a maior prejuízo ainda é não ter ações públicas forte, arrojada, que atenda essa grande produção do nosso estado. Estamos penando, os artesãos estão sofrendo, o estado precisa atender a nossa categoria. É ínfimo o que foi feito até hoje. Mas voltando para a nossa técnica, que a gente passa nas feiras, em oficinas, a nossa tela, ela é toda perfurada. O ponto, ele compreende de 4 furinhos dessa tela. Ficam juntinhos 4. Então, você tem que encher esses 4 furos. E esses 4 furinhos que você faz, você tem que dar uma laçada sobre a segunda, sobre a primeira, que preenche um ponto. E esse ponto, você também tem que saber laçar para depois ficar aparecendo uma florzinha. Por isso que a gente diz que é o ponto florzinha. O jasmim, né? Que remete a uma flor. Então, assim, ele é feito da tela, com a lã, onde a tela, ela é perfurada. Em 4 buracos dessa tela, você faz um ponto do nosso tapete, que é o ponto brasileirinho. E vai enchendo até preencher todas as telas.
Então, explica agora para a gente bem detalhadamente o passo a passo. Imagine quem está ouvindo essa nossa conversa e quer começar a bordar. O que é preciso fazer no primeiro momento? É comprar
você
linha,
compra,
o tecido?
Você compra o material, a talargaça, compra um novelo, dois novelos de lã, para tapete da Pinguim, uma agulha para tapete. Inicialmente é isso, aí você faz. Quando você enche, aí você tem que aparar todo o verso do tapete e depois cortar as pontas da lã, que ficam grandes, e colar, passar a cola. Passa a cola, coloca no sol, quando ela seca, aí você vai e forra com o forro, o algodãozinho, costura todas as bordas do tapete.
O que é excelência ou o que é primordial para ser um bordador, uma bordadeira de tapete? O que é que você elenca como fundamental para homens e mulheres que queiram ingressar nessa atividade?
Ter qualidade no produto, boa vontade, né, de fazer, ter o conhecimento, realmente o domínio de todas as etapas do desenho, do enchimento, do acabamento. E para quem quiser aprender, procure a Associação das Tapeceiras. De segunda a sábado, no horário comercial, estamos lá com várias artesãs que têm escala. E dessas escalas, vai estar lá pronto para ensinar você a fazer o tapete de Lagoa do Carmo.
O que é que vocês costumeiramente buscam bordar? Materializar em linha e tecido? O que é que vocês constroem nesse processo nos tapetes? O que é que fica aí colocado?
É como eu disse a você, elementos da natureza, nossa fauna, nossa flora, nossa azulejaria portuguesa, desenhos e marcas que as pessoas pedem, encomendam. E qualquer obra de arte que pedir a gente, como passou recentemente, agora no programa de sábado da Globo, a Santa Ceia, o Cristo, eu já fiz o Cristo. Então, assim, a gente tem inúmeras. O que você pensar? A marca Voz de Pernambuco, o que você imaginar, a gente faz tapeçaria. De bolsa, almofada, tapetes, grande, pequeno, tudo.
Nesse tempo todo que você borda, trabalha nesse processo de militância do artesão, que artesanato e que obra você bordou e que você se emocionou e ficou encantada pela produção e pelo resultado?
Duas peças, dos casarões, que nos remete à questão do histórico, e o Cristo, o rosto de Cristo. Foram duas peças que realmente eu fiz que me deu uma inspiração muito, muito grande em relação a ser uma obra de arte o que eu estava produzindo.
Qual foi a emoção que você sentiu ao ver esse trabalho concluído?
Eu posso transformar em qualquer coisa, qualquer desenho, qualquer risco, eu posso transformar em tapete. Essa é a realização.
Agora, falando desse trabalho do artesanato, como é que vocês, no dia a dia, e como é que a associação tem apoiado as artesãs e artesãos para mensurar essa questão do valor das obras? A gente sabe que é um trabalho manual, que não é só a linha, o tecido e a tela. Tem um sentimento, tem um tempo, tem outros valores que estão agregados à obra de arte que necessariamente não tem um valor. Mas como é que vocês materializam esses valores comercialmente falando?
Nós já fizemos várias capacitações sobre essa questão de precificar. Pela experiência e pelo trabalho que a associação tem, que a associação ela oferece condições de todas as sócias comprar a matéria-prima mais barata. Então, a gente consegue comprar em conjunto e consegue preço mais barato, tanto na largaça como na lã, quanto no forro. Isso nos remete a termos um preço melhor do mercado. E o que é feito é calcular os valores, conseguir comprá-lo com preços menores através da associação e isso ofertar à artesã melhor condição do seu produto entrar no mercado.
E dessas produções, vocês, por meio da associação, já chegaram a importar, a ter algum pedido internacional, algum pedido especial, assim, que vocês tiveram a grata surpresa e alegria de realizá-lo?
Nós temos, faz tempo, sócia. Hoje ela não faz parte mais, mas um tapete foi instalar, né, no Ministério do Exército, um dos maiores tapetes já confeccionado por Lagoa do Carmo, e está em Brasília, no Ministério do Exército. E outros foram realmente para fora do país, mas através de pessoas que nos encomendaram e levaram. Mas nós sabemos que, diante das vendas que fazemos, esse nosso tapete tem um mercado muito para Portugal. Portugal sempre absorveu muito nossa produção, a Europa.
Que sentimento vocês têm em relação a isso, assim, de saber que uma produção feita por mulheres simples do interior de Pernambuco conseguem produzir obras tão ricas e consumidas do outro lado do mundo de forma tão valorosa?
É um sentimento como qualquer outro artista, né? Dizer assim, eu sou reconhecida. Meu trabalho está lá, até em lugares onde eu nunca vou chegar, mas isso é muito gratificante, porque é um pedaço de nós. A essência, a produção artesanal, a peça, quando ela vai um pedaço de nós dentro, o sentimento, o amor, todo aquele companheirismo que a gente passa 30, 60, 90 dias com aquela peça. Agora mesmo eu vou fazer um primeiro pedido de uma encomenda, que é um desenho diferente, é uma série de desenhos diferentes, um pessoal de São Paulo. Então, assim, a gente já fez isso em outro projeto em 2019, para a gente chegar e enxergar isso, ó, nosso produto foi concorrer lá numa galeria em São Paulo. Meu Deus, é muito gratificante.
Refletindo sobre o papel do artesão, você nos colocou aqui e deixou muito claro que é muito angustiante, que apesar de ter tantas obras materializadas, de ter uma riqueza do bordado, ainda assim é uma atividade que não tem um reconhecimento, né? Vem galgando aí o espaço, conquistando pouco a pouco essa realidade, esse território. Como é o dia a dia de um artesão e de uma artesã? É só bordar ou que outros fazeres e outras atividades são importantes para essa produção do artesanato?
A artesã tem várias outras atividades, muitas que são feitas dentro de casa, né? Ou no seu rodízio, vai para a associação e lá produz, mas como mulher, né? Como companheira, às vezes como professora, como enfermeira, como trabalhadora rural, tem outras atividades e também complementa a renda. Algumas são dessa forma, algumas só têm renda da tapeçaria. A gente tem essa diversidade de trabalhos e envolve o artesanato. Algumas como renda única, é um cotidiano, é dentro de casa, é produzindo, é cuidando do filho. Então, esse é o dia a dia. Alguns estudando.
Isso significa dizer que não dá só para viver do artesanato. É importante também ler, estudar, ouvir música. Isso também colabora para a inspiração do artesanato.
Sim, claro, sim. Observe a importância de uma feira. A gente, quando socializa numa feira, a gente vê tantas experiências lá que a gente traz para a nossa produção. E isso que está dificultando muito hoje com o artesão sem poder estar numa feira, porque ele está deixando de socializar com seus amigos, de ter, aprender, ver novidades. E você vê, poxa, aquela técnica ali, aquele desenho, aquela coisa, eu posso aplicar no meu tapete. E isso é muito importante para o artesão, a socialização.
Agora, falando desse atual momento da pandemia em que a gente está em casa, triste por tantas mortes diariamente, como é que tem sido para você, por meio da associação, realizar esse trabalho tão inspirador, motivacional, mas que ao mesmo tempo isolado em meio à pandemia?
Nós fomos impostos a fechar, né? Isso, a associação, que é um espaço de produção e de comercialização, mas graças a Deus estamos retomando aos poucos. Aí retomamos depois que abriu, aí fechou novamente agora, recentemente, né? Reabrimos, mas é muito triste. Como eu disse, a importância da socialização do artesão, para o artesão, ela tem um valor imensurável. Então, isolar um artesão é mesmo que podar, que matar.
Que eu quero tocar agora é sobre a associação, né? Essa sede que vocês têm, onde ela funciona, quem chegar lá, o que é que pode encontrar? Me fala desse cenário, como é que está lá essa associação atualmente?
Atualmente nós estamos abertos, né? Às 9h às 16h, é aberto de segunda a sábado, estamos abertos, funcionando, atendendo, explicando, dando, quem quiser aprender a fazer tapete pode ir, comprar. A associação está ali na P90, bem na estrada que corta a cidade, onde você sai de Carpina, sentido Limoeiro, e passa por Lagoa do Carro, aquele perímetro ali, na entrada, a entrada do hospital, a Associação das Tapeceiras está lá, quilômetro 8, de braços abertos para receber a todos.
E por fim, só para falar de uma situação bem delicada ainda dentro desse contexto, é que não tem FeneArte, não tem feira, não tem nada. Como é que vocês estão fazendo para divulgar o trabalho, vender e fazer com que o público chegue até os trabalhos de vocês, entrem em contato?
Redes sociais tem sido a grande aliada. Nós também fomos inclusos, nós passamos pela Lei Aldir Blanc, essa do auxílio emergencial cultural. Nós passamos, fomos contemplados. Com isso, a gente tanto teve o recurso, como também a contrapartida contrapartida era divulgar a entidade, então a gente usou muito programas nas redes sociais divulgando. A gente também está numa rede de artesãos que ela é nacional e é mundialmente conhecida, que é a Rede Artesol, e a gente tem recebido muitas adesões, muitas pessoas através dessa rede Artesol. E é isso aí, a gente já tinha um nome na praça, e isso fortaleceu muito, porque com a ausência das feiras, aí as pessoas começaram a procurar mais.
Isabel, e nesse caminhar aí de quase 35 anos, que está perto de completar, mais de 3 décadas, o que é que você sonha como artesã para o artesanato, esse símbolo do patrimônio cultural de Pernambuco e do Brasil, que é tão importante para vocês enquanto mulheres, mas para a história do nosso país?
Eu diria que eu sonho, Salatiel. Eu sempre briguei, muito lutei sobre a questão de políticas públicas. Então, eu sonho que os municípios, começando pela base, os municípios precisam dar dignidade aos artesãos, colocar nos seus orçamentos municipais recursos para esse segmento, para contemplar essas tantas famílias, tantas pessoas que vivem em cada município deste aí, desse país, e que não são contemplados com políticas específicas. Como assim, Isabel? Políticas de apoio à matéria-prima, políticas de apoio a um espaço de comercialização na cidade ou fora, políticas de apoio a incentivo à valorização aos mestres artesãos, porque é através deles que se repassa o saber fazer. E isso em todas as esferas, a nível municipal, estadual e federal. Porque hoje, se você procurar o que é uma política pública no país, no estado e nos municípios, respectivamente, você vai ver a grande lacuna, Salatiel. Então, o que eu sonho é políticas públicas para o artesanato, não só. Porque as pessoas que assumem cargo governamental só focam no artesanato, no produto. E o que nos tange a existência do artesanato é primeiramente a existência do artesão em si. Então são políticas públicas para o artesão. O artesão que no final da sua vida termina com as sequelas, a questão de artrite, artrose, problema de vista, problema de intoxicação com alguns produtos que usam na sua produção. Não falo a gente da tapeçaria, mas falo muitos outros que trabalham, certo? De serem mutilados, às vezes quando precisa usar serra para cortar uma madeira que danifica, que corta um pé ou a mão. Então, assim, políticas públicas. Nós precisamos, como patrimônio cultural desse país, termos políticas públicas que efetivassem ações da política em todas as esferas para nós. Agora mesmo, você vê como foi triste a posição do governo do estado, infeliz. Eles iniciaram uma conversa aqui lá atrás, um ano atrás, eles iriam contemplar os artesãos com a cesta base. Até hoje os artesãos esperam essa cesta base e não teve. Ah, Isabel, isso é assistencialismo. Tá, isso pode ser uma política. Em baixa estação, quando o pescador não tem a pesca, ele tem o seguro de defesa que ajuda os pescadores. Cadê isso para o artesão? Quando o cortador de cana também entra na baixa estação, tem uma política para atender o cortador de cana. E aí eu digo, muitos desses cortadores de cana, que são também artesãos, porque na nossa grande maioria, na nossa região especificamente, são maracatuzeiros que produzem aquelas golas, que procuram aquele chapéu, são artesãos. Mas não existe uma política aqui. Eu quero deixar o meu grande abraço, que eu adoro maracatu rural. Eu quero deixar aqui essa ressalva para essas câmaras, para esses prefeitos, né, para o governo estadual aí que está aí, de certa forma, omisso. Se você olhar o Centro de Artesanato de Bezerros, está lá capengando, né? Não é só pela pandemia, mas já precisava de mais injeções. A questão do Centro de Artesanato aqui da capital. Então, quantos artesãos de Pernambuco não chegam a ser contemplados por essas políticas aí, que já existem há muito tempo? Ultimamente, a gente perdeu muito, Salatiel. Então, o meu sonho é políticas públicas para os artesãos de Lagoa do Carro, da Mata Norte, de Pernambuco, do Brasil.
A nossa conversa chega ao fim hoje com Isabel Gonçalves, fundadora da Associação das Tapeceiras de Lagoa do Carro. Isabel, satisfação demais conversar com você. Obrigado por ter aceito esse convite.
Obrigada, Salatiel. Eu também me sinto grata pelo convite, a articulação de você chegar até mim e ter essa oportunidade, né? Que a história, o que se fez, o que se faz, tem que ser dito para que as pessoas conheçam e alguns reconheçam, né? Para que as pessoas entendam e alguns identifiquem a necessidade de ajudar, de apoiar tantos cenários que tira da miserabilidade. Eu disse uma vez para a minha prefeita: prefeita, olhe na fila dos pedintes, das pessoas que chegam para lhe pedir alguma coisa na prefeitura. Vejam quantos são artesãos. Nós não vamos para a fila pedir. Nós, quando vamos pedir algo ao poder público, é pelo coletivo. É para que o setor de artesanato do nosso município tenha isso. É que a gente vá para a feira representando, nunca é no individual, a gente nunca fica de pires na mão, e a gente está produzindo a cultura que valoriza a nossa cidade. Então é por isso que eu digo, mais políticas públicas para os artesãos. Eu agradeço a todos e espero que tenha contribuído com esse foco desse programa, que está muito importante, resgatar isso aí, essa história, as pessoas que fazem esse segmento existir.
Muito obrigado, Isabel, a gente agradece demais pela sua participação.
Muito obrigada, forte abraço.
Podcast Nossa História, Nossa Memória, conectando você à cultura pernambucana.
Nosso episódio de hoje do podcast Nossa História, Nossa Memória vai ficando por aqui. Continua com a gente acompanhando o nosso perfil nas redes sociais. Ainda temos muitas histórias para compartilhar. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.